O mundo da moda sempre dá o que falar. Novas coleções são lançadas a todo momento. Desfiles acontecem movendo centenas de críticas e elogios. Milhões de dólares são investidos anualmente com um único propósito: aumentar a popularidade da marca e atrair cada vez mais consumidores.
Nem sempre esse objetivo é alcançado. Muitas empresas têm alto prejuízo devido às campanhas de marketing mal calculadas e à péssima administração da imagem dos representantes da marca. Desfiles ruins constantemente possuem um grande impacto negativo na aceitação do público, principalmente quando a empresa não tem muita experiência com ele. Se a moda é expressão artística, ela deve sempre levar em conta as tradições e características culturais de cada país.
Erros acontecem e alguns são até toleráveis. Mas tem uma coisa que não é, o preconceito. Parece uma coisa óbvia de ser dita, mas muitas empresas parecem não entender que reafirmar estereótipos negativos de algumas culturas é inaceitável. Nossa conversa hoje é sobre isso. Marcas que se envolveram em escândalos por conta de preconceito. Eu sou a Vitória Borges.
E eu sou a Marina Bittencourt.
E esse aqui é o Prada é Pop, o podcast que deixa você sempre em dia com o que acontece dentro e fora das passarelas.
Em novembro de 2018, a gigante italiana Dolce & Gabbana foi o centro das atenções. O destaque não veio de nenhuma ação positiva da marca. Pelo contrário, o que movimentou as redes sociais da empresa foram as acusações de racismo.
Dias antes do The Great Show, um dos desfiles mais influentes de todo o mundo, que aconteceria em Xangai, a empresa postou uma série de 3 vídeos em sua conta oficial no Weibo, uma rede social chinesa. Neles, uma modelo chinesa tentava comer diversos pratos tradicionais italianos utilizando hashis.
Entre as comidas estavam uma pizza e uma tradicional sobremesa italiana. Ao final da gravação, o narrador diz em tom de ironia: ainda é muito grande para você, não? Não é difícil perceber porque a publicação gerou revolta. A marca foi acusada de banalizar a cultura chinesa, retratando a modelo de forma vexatória.
Centenas de comentários inflamados gerados após a publicação dos vídeos circularam nas redes sociais chinesas sob a hashtag #BoycotteDolce. O clima com o público chinês ficou ainda mais pesado quando prints de uma suposta conversa entre o estilista Stefano Gabbana e uma seguidora foram publicados no perfil Dolce & Gabbana.
Os estilistas cofundadores da marca, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, logo se desculparam em suas redes sociais. A marca reiterou publicamente a sua desconfiança de que a conta do Instagram da empresa havia sido hackeada quando circulou pela China um suposto vídeo de Stefano insultando o país.
As consequências para a marca foram severas. O escritor e diretor Chiang Kai afirmou ter queimado $20 mil em produtos da Dolce & Gabbana. Sapatos e relógios também não foram poupados. Todos foram jogados no lixo. Fotos dos produtos queimados foram postados pelo ex-fã da marca. Longe de parecer arrependido, o escritor afirma que tomou essa atitude em nome da dignidade da nação.
Outras marcas se envolveram em escândalos semelhantes. Em 2019, a francesa Dior foi amplamente acusada de apropriação cultural. A campanha do perfume masculino Sauvage, protagonizada pelo ator Johnny Depp, utilizando um chapéu de cowboy, fez uso de elementos e símbolos indígenas. No release oficial da campanha, a Dior afirma que, durante o planejamento, entrou em contato com consultores nativo-americanos que teriam anos de experiência em combate à apropriação cultural. Isso não foi o suficiente para salvar a empresa das críticas do público e o vídeo foi retirado de um dos perfis oficiais da marca.
E essa não foi a primeira vez que a Dior teve sua imagem manchada pela apropriação cultural. 2 anos antes, na coleção de pré-primavera da marca, uma jaqueta inspirada na arte feita em Bihor, na Romênia, era vendida a €30 mil. Nenhum valor foi revertido para as pessoas da região, e a marca sequer mencionava a comunidade. Em resposta, as mulheres tecelãs de Bihor se organizaram junto a uma revista de moda romena e uma empresa que promete refletir a cultura de maneira autêntica. No site está a mensagem: embora faça sentido que a inspiração aconteça, achamos um pouco injusto que nada retorne, em termos de dinheiro ou visibilidade, para a comunidade que está lutando para manter suas tradições vivas. Como resultado, essas tradições estão morrendo. Mesmo que muitos varejistas chineses tenham cortado laços com a marca de luxo italiana, existem indícios cada vez mais evidentes de que a juventude ligada à moda continuou acompanhando os lançamentos da grife, chegando ao alcance de talvez se tornar um potencial público consumidor na região.
O impacto desse incoerente roteiro na propaganda abalou até mesmo a estrutura organizacional da empresa. A atriz Diraba, embaixadora da Dolce Gabbana para a região Ásia-Pacífico, pediu aos italianos o afastamento de suas relações publicitárias com a marca.
Esse polêmico terreno de discussões não é nada bom quando relacionado com a famosa e valorizadíssima estampa do cenário da moda mundial. Em 2013, a polêmica da vez foi uma declaração crítica de Domenico sobre a inseminação artificial, em uma entrevista coletiva da coleção Dolce Gabbana Family. Os mais renomados artistas, como Madonna e Elton John, que já tiveram filhos através da fertilização in vitro, também iniciaram uma campanha de boicote em suas redes sociais.
Enquanto o cancelamento da marca parece se fortalecer nos tapetes vermelhos, há uma outra perspectiva em que existe uma intensa busca pela visibilidade através dos escândalos, que geram inúmeras declarações no mundo digital promovendo o engajamento da marca. Essa mistura de percepções não gera somente conflitos entre os internautas, mas também contribui para a intolerância em efeito dominó dentro da própria moda.
Chegou a vez dessas questões sociais pararem de ser jogadas no meio publicitário sem as devidas responsabilidades. É mais desejável e muito importante que todos os envolvidos nas polêmicas da Dolce Gabbana possam retomar o processo de discussão proativa dos erros cometidos no passado. Assim, quem sabe, o espaço para uma abordagem político-social da história dos países seja melhor avaliado pelos consumidores.
Esse foi o Prada Pop dessa semana. Obrigada por ouvir e até a próxima.
Roteiro por Mariana Marques e Matheus Nascimento. Narração por Marina Bittencourt e Vitória Borges. Produção e edição por Natália Nora. Direção por Marina Bittencourt, Mariana Marques, Matheus Nascimento, Natália Nora e Vitória Borges.